A produção brasileira de feijão enfrenta um cenário complexo após perdas expressivas registradas na segunda safra, principalmente do feijão preto. A redução da oferta já provoca reflexos no mercado nacional. Vamos entender mais sobre esse assunto? Eu converso nesse momento com muita satisfação com o Marcelo Liders, que é o presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão. Marcelo, bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, prazer estar aqui com você e com os ouvintes.
Bom, vamos detalhar melhor então esse cenário que está delicado, complexo na produção de feijão no Brasil. De quanto foi essa quebra na última safra e por que o feijão preto foi o mais afetado?
Muito bem, nós tivemos aí, temos que recapitular um pouquinho rapidamente desde o ano passado. Nós tivemos preços no ano passado muito abaixo do custo de produção, o que desestimulou o plantio, né? Se o consumidor pensar um pouquinho, ele encontrou feijões no ano passado abaixo de R$6, R$7 o quilo, feijões em promoção abaixo de R$5 o quilo. A partir do momento que chega na prateleira abaixo de R$6, significa que o produtor está vendendo abaixo do custo de produção. Isso desestimula o plantio. Então nós temos aí um ano de 2026, tanto a primeira colheita que ocorre entre dezembro e março, com um volume menor plantado. Aí soma-se a isso uma segunda safra, que aí foi plantada uma área importante de feijão preto, o preço começou a reagir, só que nós tivemos agora as geadas, e as geadas elas foram fora do padrão dos últimos 4, 5 anos. Nós não tínhamos uma geada forte no mês de maio nos últimos 4 anos, então os produtores se sentiram à vontade de correr o risco de plantar um pouco mais tarde, por uma questão de que as lavouras anteriores foram colhidas mais tarde, e expôs a perda com a geada. Então, no feijão preto, que estava com preço bastante baixo, a valorização está sendo forte. A gente vai ver agora, nos próximos dias, nos supermercados, o preço do feijão preto aumentar. Ele ainda está com preço baixo. O feijão carioca já vem refletindo uma menor área plantada esse ano, no Paraná e no restante do Brasil. Então ele vem subindo. O que, que é a boa notícia para o consumidor? Né? Porque a gente sabe que o substituto para o feijão no prato, se eu consumo um feijão carioca, eu vou substituir se o preto estiver mais barato pelo preto. Quando o preto sobe muito, e eu estou acostumado com feijão preto, eu vou para o feijão carioca. Nesse momento, o preto ainda tem um preço interessante para o consumidor, o feijão carioca já valorizou bastante, ele subiu esse ano mais de 40% até agora, de janeiro até agora. Só que a boa notícia para o consumidor é que dentro de 30 dias começa a entrar a safra irrigada no Cerrado. Lá em Goiás, em Minas, no Mato Grosso, começam a colher o feijão sob irrigação. Então nós devemos ter uma diminuição no preço do feijão na prateleira. No final do mês de julho, início do mês de agosto, vai baixar bastante o preço do feijão carioca. O feijão preto vai continuar com preços mais altos durante todo esse segundo semestre. Mas o feijão carioca já ele vai estar mais acessível a toda a população. Então o consumidor hoje que for no supermercado e encontrar o feijão preto, por exemplo, a menos de R$8, R$9, é o caso de comprar mais um pacote e garantir aí para esse período até a entrada do feijão carioca e aí provavelmente um preço mais amigo, né, do consumidor.
Em relação ao abastecimento do feijão preto, corremos algum tipo de risco de haver o desabastecimento, de haver a falta do feijão preto especificamente, ou por hora não?
Por hora não, porque os empacotadores e o setor já está cuidando de importar feijão lá para o mês de agosto, chegar no Brasil, agosto, setembro, feijão preto vindo da Argentina. Isso é normal, a qualidade é muito boa, o consumidor às vezes nem percebe que é um feijão argentino, até pela similaridade de clima, não é tão longe, né? Não é um feijão que vem da China. Então, esse desabastecimento ele não vai acontecer. O que a gente vai ter são oscilações de preço, né, até a entrada desses feijões. Então, o feijão preto, a gente vai ver na prateleira ele subindo, 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 até a entrada do importado aí por agosto, julho, né, a gente vai sentir na prateleira lá, final de julho e início de agosto, e depois uma certa estabilidade até o final do ano. E o feijão carioca, pelo menos aí até o mês de outubro, Nós temos um horizonte que a gente consegue enxergar aí na safra, e a gente vê que ele vai voltar para patamares bem razoáveis e não vai contribuir aí para a inflação dos alimentos depois do mês de julho.
Se essa importação acontecer, então, ela é só para ratificar a informação, será muito mais no segundo semestre uma importação.
Sim, o feijão que vai chegar na prateleira lá pelo mês de agosto já é daí, provavelmente parte dele é um feijão importado. Claro que os empacotadores fizeram um estoque agora, né? Apesar da quebra, eles tinham já algum estoque, e vão conseguir abastecer o mercado com esse feijão nacional aí no final de maio, junho. Aí julho a gente tem aí que começa a mesclar. Entra um pouco da Argentina e tem o feijão preto do Brasil. E aí vai ficar estável. Não deve ter recorde de preço na prateleira, o feijão preto. O consumidor pode estar tranquilo, desde que ele vá prestando atenção, que nem agora. Agora é hora de comprar um pacotinho a mais, certo? Ter lá na despensa, né? E aí não vai ter maiores problemas. É claro que em relação aos preços praticados no ano passado, a gente vai ver preços mais altos no Brasil durante todo o ano. Mas o ano passado esteve muito abaixo, como eu comentei, do custo, né? Então era um ponto fora da curva o que aconteceu no ano passado. Agora a gente vai ter aí um valor normal, do preço de feijão.
Marcelo, o estado do Paraná, ele é visto como um estado quase referência nessa formação do preço do feijão. Qual é o peso de ser, então, um estado estratégico nesse mercado? Isso certamente tem um preço muito importante para o nosso estado, não é?
Sem dúvida, o raciocínio que nós temos desenvolvido é o seguinte: o Paraná é o maior produtor de feijão do Brasil. Isso significa que 20, 22, 23%, dependendo do ano, do total do feijão ofertado no Brasil sai do Paraná. Mas tem uma outra informação que faz parte e é muito relevante. O símbolo nacional da nossa gastronomia é o quê? A feijoada. Do feijão preto, o Paraná produz cerca de 75-80% do feijão preto do Brasil. Isso significa que das feijoadas de São Paulo, do Rio, de Minas, do Brasil todo, das feijoadas tradicionais de quarta e sábado, onde tem costume de comer mais o feijão carioca, a cada 10 pratos, 7 ou 8 saem do Paraná. Então, o Paraná é protagonista no mercado do feijão, mas é fundamental no feijão preto da feijoada. Então, quando nós conversamos aqui sobre preço de feijão para o consumidor substitui aqui, substitui ali e vai levando, conseguindo o abastecimento e a sua nutrição a partir do feijão relativamente com menos problemas. Mas como é que eu vou fazer uma feijoada com feijão carioca? Não tem como você justificar uma feijoada diferente, né? Claro, o sabor vai ficar um pouquinho diferente, não teria maiores problemas, mas é o símbolo tem que ser com feijão preto, né? Então, a feijoada, nesse período, nesse ano, ela vai ficar um pouco mais cara no Brasil todo. Esse é o impacto do Paraná no abastecimento do mercado nacional.
Bom, essa lentidão na nova safra dos grãos de feijão está ocorrendo, na verdade, de forma mais lenta, porque a safra está sendo colhida com uma elevada umidade. Nesse caso, Marcelo, os custos de secagem estão sendo absorvidos mais pelo produtor ou será também isso repassado ao consumidor final?
Num primeiro momento, quem arca com essa consequência da geada, da chuva, é o produtor. O produtor iria vender uma saca de feijão a R$ 200. Ele iria colher 40 sacos num hectare, então ele ia ter lá R$ 800, né? De 200. Agora eu fiz uma confusão na conta aqui. Mas a verdade é que o produtor tinha uma expectativa de receber R$ 200. Ele não vai receber R$ 200 por uma saca, ele vai acabar recebendo R$ 100. Por quê? Porque o feijão chega com defeitos. A hora que você passa no secador, você secou, ele vai ter um pouco de feijão brotado, ele vai ter um pouco de feijão partido, ele vai ter feijões de menor tamanho, porque a partir do momento que deu a geada, parou o ciclo normal da planta, ela não vai mais estar enchendo o grão. Tudo isso é retirado daquele saco de feijão. Então, um feijão que chega lá pesando 60 quilos na saca de feijão, vai sobrar de feijão mesmo para ser comercializado 30. né? Esse não tem problema, ele vai nutricionalmente atende, faz o caldo, não tem maiores problemas. E aquilo que daria problema na prateleira, no consumidor, né, lá no olhar do consumidor, é retirado. Num primeiro momento, isso vai para o produtor, mas automaticamente vai refletir no preço. Porque se o produtor iria colher 40 sacos por hectare e colheu 15, né? Então o preço sobe, não há feijão para todo mundo, oferta e demanda. Então o preço acaba subindo, acaba refletindo sim aí para o consumidor também.
Hoje o mercado ele está mais seletivo em relação à qualidade do feijão, e não somente do feijão, mas de outras produções também. Mas já que estamos falando sobre a produção do feijão, hoje o que tem determinado, o que tem sido levado em consideração para se definir a qualidade da produção do nosso feijão?
Olha, o consumidor, eu como consumidor, você e todos os consumidores, né, nós avaliamos visualmente o feijão. Muitas vezes um feijão que está visualmente não é muito bom, muito bonito, ele não tem nenhum problema nutricionalmente. Ele tem o percentual de proteína, o percentual de ferro, de cálcio, preservado, mesmo que ele não tenha uma aparência muito boa. É claro que quando eu falo de qualidade, inclui também a qualidade visual. Mas ela não tem problema na questão nutricional. Então, hoje começa a nascer no mundo, cada vez mais, fortalecer uma iniciativa que apareceu forte logo depois da pandemia, que é a do plant-based. O plant-based, ele se preocupa de ter a proteína que você precisa para o dia, para sustentar um ser humano, e essa proteína vindo do mundo vegetal. A primeira coisa que a gente pensa é na soja, mas a importância da ervilha e do feijão é muito grande, da lentilha também, mas é mais cara. O feijão vai ser usado cada vez mais como fonte proteica, né? A gente acaba de voltar com o IBRAF de um congresso mundial nos Estados Unidos de feijões, né? E o que a gente viu foi a demanda de países como Suíça, Dinamarca, a própria Índia, a China, buscando feijão pelo seu valor nutricional. Não importa muito a aparência, o que importa é a quantidade de proteína que tem. Então, essa tendência é uma tendência que vai se estabelecer cada vez mais. Quando nós chegamos no supermercado, nós hoje não olhamos qual é a quantidade de proteína que tem no feijão. Normalmente ela vai ficar entre 22, 24, 25%. Cada vez mais vai se premiar o produtor e o consumidor dentro desse critério de qualidade, vai começar a buscar, tá, eu estou pagando R$ 8 o quilo, por quanto de proteína? Aí, então ele vai começar a olhar que tem um feijão que dá 28 de proteína e outro dá 20. Ele vai começar a optar pelo de 28, pela saciedade, pela função que tem nutricional da proteína. Isso é uma tendência que vai acontecer com o tempo. Hoje, ela ainda é visual, e alguns consumidores começam a detectar certas nuances. Uma muito interessante, se me permite rapidamente, se você tem um feijão colhido em Prudentópolis, a capital brasileira do feijão preto, um feijão colhido aqui no Paraná, mas vamos supor Prudentópolis, a mesma variedade, a mesma cultivar colhida lá no Cerrado, a daqui é mais saborosa, você percebe um sabor diferente. Assim como nas uvas, a gente ouve falar do terroir, existe terroir para feijão também, né? E o terroir do Paraná, das florestas de araucárias do Paraná, entrega um sabor de feijão diferenciado. Por isso que o Paraná foi se destacando no feijão preto, e hoje é os 7, 8 em cada 10 pratos saindo do Paraná. Por quê? Pelo sabor também, pelo caldo espesso e da cor que o consumidor quer. Existe uma outra variável que a gente gostaria que chegasse para os consumidores, e em breve ela vai começar a chegar. Todas as pessoas já tiveram um momento em que estão ali distraídas, começam a almoçar. Uau, que feijão delicioso! O que que você fez? Com o que que você temperou? E a pessoa que preparou o feijão diz: olha, eu fiz do mesmo jeito de sempre, não sei o que que mudou. A mesma marca. O que acontece é o terroir e a variedade. O IDR, Instituto de Desenvolvimento da Agricultura do Paraná, eles têm diversos feijões pretos. E algumas variedades são mais, elas são mais prazerosas para o nosso, para nós degustarmos, certo? E isso faz a diferença no consumo de feijão. Então, nós entendemos que esse mesmo consumidor que tem hoje uma preocupação com a qualidade visual, ele vai começar a se preocupar também com a proteína e vai começar a se preocupar e aproveitar, assim como na uva, né? Fomos aprendendo aí sobre o Cabernet, sobre as outras uvas, e tem uma diferença de sabor. No café tem uma diferença de sabor, no feijão também tem. E nós vamos ter o consumidor identificando isso, de agora em diante, cada vez mais. É uma tendência.
Até aqui falamos bastante sobre o mercado interno, inclusive com a possibilidade de importações para o segundo semestre previstas para abastecer o nosso mercado interno. Mas quero aproveitar também, Marcelo, e falar sobre o mercado externo, sobre as exportações. Me parece que o ano passado o nosso mercado externo, a nossa venda de feijão para os outros países, foi um pouco mais positivo se compararmos com os números que já temos para o ano de 2026, correto?
Correto. O ano passado nós exportamos um recorde de 530 mil toneladas, né? Nossos recordes eram por volta de 200 mil toneladas exportadas. E veja, algo que eu chamo a atenção é que o ano passado exportamos um recorde e o preço, como já mencionei, para o consumidor ficou muito acessível. Tinha feijão sendo vendido abaixo do custo. A pergunta é, por que que não exportou esse feijão? Bom, porque são feijões diferentes que são exportados para o mundo. Por exemplo, o que o Brasil mais exportou ano passado e é o feijão que o Brasil mais vai exportar esse ano é um feijão que é produzido numa região do Brasil que, se você levar o feijão preto para produzir, ele não dá. Se você levar o feijão carioca para produzir, ele não dá. É um feijão mais rústico, um feijão de corda, né? Tipo assim, um fradinho, né? Que a gente tem lá no Nordeste. Mas ele é produzido hoje em Minas, em Goiás e em regiões mais quentes, com solos mais pobres, e produz. Então, a gente está produzindo feijão onde não se produzia para exportação. E o que é curioso, nós estamos trabalhando para a abertura do mercado indiano do feijão guandu. Então, a gente, quando vai num supermercado, não encontra o feijão guandu, mas quando vai num mercado municipal, alguma coisa mais especializada, você encontra o guandu. No Nordeste, tem pratos feitos com guandu. Guandu é um feijão usado para recuperar o solo. E ele poderia ser muito mais usado para recuperar o solo se tivesse o que fazer com ele. Se nós abrirmos o mercado indiano, nós vamos poder aproveitar esse feijão que pode ser produzido para recuperar o solo. Cada vez mais há uma preocupação de ter o solo bem nutrido, né? E o feijão guandu contribui para isso. E o feijão guandu vai aparecer mais aí na nossa pauta de exportação. Ao aparecer mais na nossa pauta de exportação, o que vai acontecer? O consumidor brasileiro vai começar a ser informado de que a gente tem o feijão guandu, de que nós temos um feijão novo no Brasil chamado mungo preto, que é da culinária indiana, esse que a gente bateu o recorde o ano passado. Mas nós temos consumo zero aqui, salvo um ou outro indiano que está tendo acesso aí desse feijão que é exportado. Isso enriquece a nossa, o nosso cardápio, o nosso menu de feijões. Para você ter uma ideia, a maioria dos países tem dois ou três feijões que são consumidos e produzidos. O Brasil tem o privilégio de ter mais de 20 sendo produzidos. Então, a gente tem assim: se chegar alguém aqui da Tailândia, das Filipinas, e quiser importar feijão, pode-se fazer um programa com esses importadores e a gente pode produzir para o ano que vem, porque nós temos a semente para produzir para eles. Se chegar um americano, nós temos o feijão. Navy beans, que eles põem nas latinhas, né, que é o tradicional feijão que eles comem mais doce lá. Nós não tínhamos isso. Hoje nós temos essa variedade e ela pode ser atendida. Então, em termos de feijão, nós provavelmente vamos poder aproveitar muito mais como consumidores esse fato da exportação, na medida em que nós temos uma diversificação. Há 15 anos atrás, nós tínhamos três ou quatro variedades passíveis de atender o Brasil e algum outro país. Hoje são 22, 23 variedades. Isso a gente quer que, em oportunidades como essa pela CBN, o consumidor vá tomando consciência. É uma oportunidade gastronômica única, um privilégio único que a gente tem.
Em termos de exportação, quais são os nossos maiores clientes?
A Índia, que é o maior importador do mundo, a Índia é um grande importador de feijão. Nós temos Índia, Paquistão, Egito. Temos em breve a possibilidade de exportar para a China aquele feijão que faz o broto de feijão. Quando a gente vai lá no supermercado, tem o broto de feijão. Se você olhar o feijãozinho de onde saiu, é um feijãozinho verde, pequeno, que a gente é difícil de ver aqui no Brasil. Esse feijão nós estamos produzindo já em quantidade que é passível de atender toda a nossa demanda, antes era importado, e vamos poder exportar também. Então, a China, ela deve passar a ser um importador importante daqui a uns 2 anos, e hoje nós temos mais de 75 países que durante o ano, vamos dizer, a cada 2 anos, a gente está atendendo um mix de até 75 países foram atendidos pelo Brasil já na exportação.
Marcelo, chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Todo mundo aproveite o feijãozinho, né? Apesar de que vai subir o preço agora, mas você tem opções de feijão um pouco mais barato. E lembrar que o feijão não só é o símbolo da nossa gastronomia, mas o feijão é importantíssimo. Os outros países estão aumentando o consumo do feijão, Estados Unidos aumentando o consumo do feijão, Europa, por conta da saudabilidade deles. Então, nós temos o privilégio de ter acesso ao feijão aqui diariamente. E não podemos deixar de lado esse consumo importante, seja para uma criança, seja para a terceira idade. Para todos nós é fundamental o consumo de feijão.
Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Foi um prazer, estamos sempre à disposição e viva o feijão do Brasil! Não esqueçam hoje na hora do almoço.